Nós vamos nessa manhã, irmãos, dar sequência à série de estudos que já tem sido pregado a respeito do mês da família, e nessa semana nós vamos finalizar, eu acredito, a parte do harmonizar. Então, harmonizar a segunda parte é a nossa responsabilidade dessa manhã. Eu queria lhe convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, do verso 1 ao 8. Nós vamos ler também Mateus capítulo 12, do verso 9 ao verso 12. Mateus 9, de 1 a 8. Mateus 12, de 9 a 12. E depois Mateus 22, a partir do verso 15. Eu quero convidar aqui o pastor Jorge e o pastor Natan. Eu vou ler Mateus 9, de 1 a 8. O pastor Jorge vai ler Mateus 12, de 9 a 12 com a igreja. E o pastor Natan depois Mateus 22, de 15 a 21. Diz assim, todos abriram Mateus 9, de 1 a 8? Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Verso 2, a igreja. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Ele se levantou e foi. Agora, Mateus capítulo 12, do verso 9 ao verso 12.
Mateus 12, verso 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor, os irmãos também vão nos ajudar a ler. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá?
Mateus 22, de 15 a 21. Mateus 22, de 15 a 21. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mostra-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
É até o 21, irmãos, desculpe. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Antes de nós entrarmos exatamente nos textos que nós lemos, eu queria chamar a sua atenção para o que o dicionário diz a respeito de harmonizar. Harmonizar diz que estabelece harmonia entre, paz e amizade entre as pessoas, união por engrenagem, conciliar, conformidade, coerência, e aí para os músicos, conjunto de sons que constituem um acorde musical. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que muitas famílias estão vivendo um momento de desarmonia. Nós estamos vivendo num tempo em que a sociedade, em que o mundo, falta harmonia. E quando falta harmonia, tudo vai muito mal. Nós estamos vivendo um tempo no futebol carioca que está faltando harmonia nos clubes. Está ou não está? Falta harmonia entre a defesa, o meio de campo, o ataque, e o resultado são esses aí que vocês estão vendo, aonde o Botafogo é o melhor carioca do Rio de Janeiro, isso porque está na segunda divisão, né? Mas quando falta harmonia, algo é muito ruim. Quando falta harmonia na nossa família, quando falta harmonia na nossa casa, quando falta harmonia no nosso trabalho, quando falta harmonia no local que nós convivemos, coisa difícil é viver num ambiente sem harmonia. Talvez agora eu estou falando sobre a introdução do assunto e você já está pensando exatamente em um lugar aonde você frequenta que você sabe que está faltando ali a harmonia. Difícil é você chegar numa casa aonde os membros daquela família não vivem de uma maneira harmoniosa. Coisa difícil é quando você chega numa casa que nem os animais de estimação da casa estão vivendo em harmonia. O ambiente é aquele ambiente realmente pesado, aquele ambiente de muita confusão, aquele ambiente onde se alguém chega de fora, logo percebe que o clima não está bom. Nós estamos vivendo nesse tempo, na era, podemos dizer que é a era dos conflitos. As pessoas estão brigando por qualquer coisa. Os conflitos, eles surgem por coisas pequenas. Os conflitos, eles vão acontecendo, e quais são as causas desses conflitos? São diversas. Eu enumerei 4 delas. Quer ver uma coisa que gera conflito? Mal entendido. Quando você fala uma coisa e aquela pessoa entende outra, isso gera um conflito. É natural que haja um conflito quando você está falando A e a pessoa entende B. Uma outra questão que gera conflito é quando há diferença de valores, há diferença de interesses, há diferença de expectativas, existem diferenças de opiniões. Mesmo que nós estamos vivendo num nível tão elevado de estresse na vida das pessoas, que as pessoas não conseguem mais aceitar que o outro pense diferente dela. As pessoas não conseguem mais aceitar que o outro membro da família tenha uma reação diferente a um determinado assunto. Logo parte-se para o conflito, logo parte-se para a discussão, logo parte-se para a briga. Porque há diferença de valores, de interesses, de expectativas, de opiniões. Uma outra questão que é uma causa grandiosa de conflitos são as limitações dos recursos, e aí não só os recursos financeiros. Nós sabemos que o recurso financeiro hoje, no mundo extremamente capitalista que vivemos, e diante de uma economia tão difícil que estamos enfrentando, nós sabemos que o limite de recurso, a limitação de recursos financeiros, é uma grande causa para dificuldades dentro da casa. Às vezes a mulher gosta de tomar, a esposa gosta de tomar um banho mais demorado, e dependendo de como está o nível do conflito, o marido já começa a bater na porta dizendo que tem que desligar o chuveiro, porque a light está ficando rica. Assim não dá. A light está rica. Às vezes a limitação financeira é tão grande que vai se limitando algumas questões simples do dia a dia, por causa da dificuldade financeira. há necessidade ali da conversa, há necessidade de conversar sobre o assunto, mas muitas famílias não conversam mais sobre muita coisa, e na verdade muitas delas não conversam mais sobre nada. Vai logo para a parte da discussão, vai logo para o conflito, vai logo para a dificuldade ali, vai logo querendo resolver do seu jeito, e cada um pensando de uma maneira. E o que mais lamentável é, irmãos, é ver crianças crescendo num ambiente assim. Isso interfere muito na personalidade, na formação do caráter daquela criança. Isso reflete, diz a psicologia, lá na frente, quando o adolescente jovem. Uma outra questão que é uma causa de conflitos são as atitudes e os hábitos pecaminosos. É conflituoso você que é servo de Deus compactuar com certos hábitos pecaminosos dentro da sua casa. Principalmente você que hoje vive um desafio de talvez só você ser o crente da sua casa. Ou talvez você vive aquele desafio de você ser o pai e a mãe que são crentes, que conduziu o filho nos caminhos do Senhor, mas por questões da vida, o filho hoje está afastado da presença de Deus. É difícil para um pai ver algumas práticas na vida de um filho que não condiz com aquilo que ele foi ensinado. Isso gera um conflito na família. Isso gera um desconforto para o pai e para uma mãe. Isso gera um desconforto para um membro de uma família que só ele é o cristão da casa. E ele tem que ficar convivendo ali com atos de pecado dentro da casa. Dependendo da situação, ele não tem muita voz, ele não tem muita autoridade. Dependendo da posição que ele tem na casa, ele tem que ver um pai e uma mãe fazendo aquilo, ele tem que ver o pai e uma mãe agindo daquela maneira, e ele tem que ficar quieto porque ele é o filho. Agora, meus irmãos, o que não pode é o pai e uma mãe ver uma situação dessa e ficar quieto, porque aí é o pai, é a mãe. Nós precisamos, irmãos, como pais, nos posicionar diante do pecado dentro da nossa casa. Nós não podemos tolerar, nós não podemos permitir o pecado. Nós amamos o filho, nós amamos o pecador, mas nós não amamos o pecado. E sempre quando tivermos oportunidade, com sabedoria, nós precisamos nos posicionar e dizer, ó, isso aqui está errado. Existem muitos pais que vão sendo coniventes com atos pecaminosos dos filhos. E não sabem como tratar do assunto. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus sabedoria, mas não deixe de tratar sobre o assunto. Não podemos deixar de falar, meu filho, olha só, eu te amo, mas isso aqui que você está fazendo não é assim. Meu filho, a Bíblia fala a esse respeito desta maneira aqui. Você sabe, meu filho, que isso que você está fazendo não vem de Deus. Eu te ensinei como era, você frequentou a igreja durante muito tempo. Agora o que não pode, irmãos, é nós sermos coniventes com isso, porque a autoridade espiritual da casa está sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar. E as consequências desses conflitos? Consequências dos conflitos são relacionamentos danificados, em alguns casos até quebrados. Os conflitos eles vão entrando dentro da casa, para ir acabando com aquele clima. É aquele marido que não tem mais o prazer de voltar para casa e prefere ir com os amigos do trabalho, um amigo crente, mas o cara prefere ir com os amigos do trabalho para shopping, para sentar numa mesa de bar, mesmo sem compactuar com aquilo ali que está sendo realizado, mas o cara perdeu a graça de ir para casa, o cara perdeu a graça, e eu me lembro, irmãos, de uma vez, atendendo um casal, e depois conversando em particular com o marido, ele dizendo para mim, pastor, eu perdi completamente a graça de ir para casa, eu prefiro ir para qualquer lugar depois do trabalho, eu faço até hora extra, sem a empresa pagar hora extra, porque perdeu o ambiente. Coisa difícil também é quando a esposa perde esse ambiente, a esposa prefere passear, a esposa prefere ir para qualquer outro lugar depois do culto, depois do trabalho, do que voltar para casa, porque sabe que quando chega em casa tem aquele marido lá, que está agindo daquela maneira, que está tratando daquele jeito, sabe que vai chegar em casa, vai ter aquele ambiente de guerra, vai parecer que está no Golfo Pérsico, parece que está num ambiente de guerra, parece que está numa trincheira de guerra, é aquela confusão. Os relacionamentos vão sendo danificados, não só de marido e mulher, mas da família de um modo geral. Os relacionamentos de amizades vão sendo danificados por conta dos conflitos. O conflito, ele rouba o tempo de qualidade em família. O cara trabalha de segunda a sexta. Chega sexta-feira estressado por causa do trabalho, pelo peso do trabalho. Aí o que acontece? Ele resolve arrumar uma confusão dentro da casa. Aí ele passa sexta-noite, sábado e domingo brigado com a família. Segunda-feira ele tem que voltar para o trabalho de novo. E a oportunidade que ele tinha de ter um tempo de qualidade com a família, ele deixou com que o estresse tomasse conta daquilo. Nós precisamos, irmãos, de desligar a chave seletora. Eu me lembro de uma época da minha vida que eu trabalhava em uma empresa no setor financeiro. A empresa não estava muito bem e aquilo estava me consumindo demais. Mas pela misericórdia e graça de Deus, eu aprendi, depois de muito tempo, a desligar a chave seletora. Uma das coisas principais, se você trabalha e você tem um aparelho telefônico da sua empresa, o celular, de sexta a domingo, salvo quando você está em stand-by ou em alerta, meu querido, deixa eu te dar um conselho, desliga esse celular. Se você não está em stand-by, se você não está combinado com a empresa de suprir alguém, de atender alguém, aí é diferente. Mas se você não está, desliga. O final de semana precisa ser para a sua família. Nós já passamos o maior tempo da nossa vida no trabalho. Não deixe com que nada, e não só o trabalho, mas outras questões, não deixe com que nada roube o seu tempo de qualidade com a sua família. Eu me lembro de uma vez que alguns homens gostam de cuidar de carro, né? Não é? Homem gosta de cuidar de carro. Eu gosto de cuidar do carro, apesar de não ter tempo mais para isso, mas gosto. E eu me lembro lá, às vezes um sábado a gente estava de folga, saindo para passear em família, e alguns camaradas lá limpando o carro, mas limpava o carro de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. O carro saía brilhando, e do outro lado a esposa numa insatisfação total. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com aquilo que rouba o nosso tempo de qualidade em família, porque isso gera conflito. E não só também os carros, né? Às vezes as esposas ficam lá no salão a tarde inteira e o marido querendo passear e a esposa lá no salão. Então tem os dois lados, tem os dois lados, tem que combinar. Quando ela for para o salão, você limpa, você vai arrumar o carro. Quando você for arrumar o carro, ela vai para o salão. Tudo que é combinado não dá problema. Uma outra consequência com relação aos conflitos é o consumo de energia. Quando a gente está em conflito com alguém, aquilo vai nos consumindo. Ou você fica bem porque você está brigado com alguém? Ah, você sente aquilo, que maravilha. Que sábado maravilhoso, briguei com a minha esposa hoje. Que coisa boa. Ninguém age assim. Aquilo fica incomodando a gente. Briguei com alguém da minha família, briguei com meu filho, briguei com a minha mãe. Ninguém fica feliz, ninguém solta foguete porque brigou com a mãe, brigou com o pai, porque brigou com o filho. Não, aquilo fica remoendo. Se você, como diz o pastor João, se você é normal, isso fica te incomodando, gera um mal-estar, isso vai consumindo a sua energia. E uma outra consequência é a perca das oportunidades. Você perde as oportunidades de estar bem com as pessoas da sua casa, você perde a oportunidade de fazer um passeio agradável, você perde a oportunidade, você que é casado, de namorar, você vai perdendo as oportunidades. Você perde a oportunidade de ter um tempo de qualidade com seu filho, você, filho, perde a oportunidade de ter um tempo de qualidade com os pais. Tudo isso é o que ocasiona os conflitos. Na verdade, tem muito mais, mas nós não temos tempo para citar apenas sobre isso. Uma coisa que hoje tem sido uma utopia, algo inatingível dentro da sociedade que nós vivemos, é a questão do amor aos inimigos, que a Bíblia fala, é a questão de confessar as nossas transgressões, é a questão de corrigir com mansidão, é a questão da submissão às autoridades e do perdão. Isso hoje, para a sociedade que nós estamos inseridos, é algo distante demais. Amar o inimigo, assumir as minhas culpas. A gente ama os nossos amigos, a gente aponta para o erro dos outros. Corrigir com mansidão, não, que é isso. Se a gente for corrigir alguém com mansidão, a pessoa não nos respeita na sociedade que nós estamos inseridos. As pessoas, por exemplo, se você foi contrariado por alguma coisa, você chega no lugar para resolver aquele problema, e você chega com educação para resolver aquele problema, na maioria das vezes, as pessoas vão te deixando de lado. Agora, se você chega, claro que nós não chegamos assim, porque somos crentes, damos testemunho, somos servos de Deus, mas se a pessoa chega quebrando o barraco, chega lá chutando a barraca com tudo, chega metendo o pé na porta, rapidinho atendido. Infelizmente, essa é a cultura da sociedade que nós estamos inseridos. As pessoas temem por aquilo que você pode fazer a elas. Agora, quando você chega lá, na maior delicadeza, na maior educação, normalmente você vai indo para o final da fila. Submissão às autoridades, família. No outro dia, eu estava vendo um rapaz falando ao telefone, falando bravo no telefone, e eu pensando, deve estar falando com a namoradinha dele, deve estar falando com o colega do trabalho. Era com a mãe. Quando ele ligou o telefone, deu vontade de falar assim, era com a sua mãe que você estava falando mesmo? Porque não é possível um filho falar com uma mãe desse jeito. Os mais antigos, era inadmissível se fazer isso. Agora, defende-se que não pode mais corrigir com a vara santa de Israel, como no caso do pastor Natan. O senhor realmente tomou muita... Apoiou muito, pastor Natan? É. Eu não apoiei muito não, irmãos. Quem me batia muito era o meu avô, mas ele tinha um chinelo que parecia um chinelo de espuma. Ele batia com tanto medo de bater que não sentia nada. Mas, hoje não pode mais corrigir o filho assim, mas aí o filho pode falar desse jeito com o pai e mãe, o filho pode levantar a voz, o filho pode levantar a mão. Nós estamos vivendo, irmãos, num meio desse jeito. E qual é o nosso alvo? O alvo daquele que quer viver em harmonia é viver em paz. Pode dar um toque aí, Leandro, por favor. O nosso alvo é viver em paz, nas três dimensões da paz. Paz com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz que nós precisamos, por meio dele, nos reconciliar conosco mesmo, com todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Paz com os outros, Romanos 12, verso 18 é o texto que está na tela. E paz conosco mesmo. Eu preciso ter paz. Eu preciso me olhar e estar resolvido comigo. Muitas pessoas hoje não estão resolvidas com elas mesmas. E aí uma outra questão, e aí você vê que é uma questão de ordem realmente. Primeiro nós precisamos ter paz com Deus. Automaticamente nós teremos paz com os outros e teremos paz conosco. Eu vou ter paz comigo mesmo se eu tiver paz com Deus e paz com as outras pessoas. Mas nós vivemos em um mundo que a Bíblia diz que jaz do maligno. E quem é o inimigo da paz? O inimigo da paz é o diabo. E o diabo tem aberto concursos atrás de concursos. E o edital tem sido colocado aí semana após semana. E todo domingo, todo final de semana tem prova. Para quê? Para ser agente. Agente de quê, pastor Isaac? Agente, sei lá de quê. Mas eu sei que o diabo tem feito convocação, tem dito assim: olha, eu quero destruir as famílias. Eu quero acabar com a paz no seu lar. Eu quero acabar com o seu casamento, eu quero acabar com a sua família, eu quero acabar com a sua vida. E aí ele lança o edital e algumas pessoas vão lá e fazem aquela prova. Uma prova que não precisa de muitas questões. Uma prova de múltipla escolha, uma prova bem fácil. E muitas pessoas estão entrando por esse concurso da vida. E estão deixando com que o diabo as use para ser objetos de discórdia, de desarmonia, de contenda dentro de um lar. A Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, anda ao derredor rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Ele quer acabar com a nossa família, querido. Ele quer acabar com a nossa casa, ele quer acabar com a nossa vida. Mas nós precisamos pedir a Deus a misericórdia do Senhor. Nós precisamos pedir a Deus a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos pedir a Deus o sangue de Jesus derramado sobre a nossa casa. Naquela praga lá da morte dos primogênitos, o que livrou foi o sangue do cordeiro no umbral. A porta lá daquela casa tinha o sangue, e aonde tinha o sangue, aquela praga, aquele anjo da morte passava direto. Porque, meu querido, aonde tem o sangue de Jesus, Satanás não prevalece. E o que você precisa pedir a Deus pela sua vida, pela sua família e pela sua casa, é que na sua casa esteja o selo do sangue de Jesus Cristo. Porque o diabo vai tentar discórdia. O diabo vai mandar alguém. Mas quem abre a porta da sua casa é Jesus de Nazaré. Os textos que lemos, eles contam três episódios que ocorreram no ministério de Jesus com relação à harmonia. E olhando para esses três episódios, eu gostaria de destacar quatro tipos de pessoas que nós temos e que nós encontramos com relação ao assunto de harmonia. Primeiro tipo de pessoa é o pacificador. O que é o pacificador? O que diz lá? Aquele? O maior exemplo de pacificador que nós temos é o exemplo de Jesus. Em todos os três textos citados aparece a presença de Jesus. No primeiro texto, quando aqueles homens descem com aquele paralítico sobre o teto da casa, porque a casa estava muito cheia, Jesus olha para a necessidade daquele homem e entende que aquele homem precisava ser curado. O pacificador, ele quer que o lugar seja um lugar de cura. O pacificador, ele leva a cura até as pessoas. Em Mateus capítulo 12, no episódio da cura do homem da mão atrofiada, Jesus chega ali naquele ambiente, as pessoas estão arrumando uma maneira de incriminá-lo, de fazer uma pegadinha com ele. Jesus não olha para as leis, Jesus não olha para as questões do local, Jesus não olha para aquela cultura de que não poderia se curar no sábado. Jesus, como pacificador, olha para a necessidade daquele homem. E a Bíblia vai dizer que Jesus chama aquele homem até a frente. E Jesus alivia o sofrimento daquele homem. O pacificador, ele alivia o sofrimento das pessoas. No texto de Mateus capítulo 22, acerca do pagamento de impostos, Jesus também ali, de uma maneira muito sábia, vira e diz: vem cá, pega a moeda aí. O que está escrito aí? De quem é a foto da moeda? De quem? É de César. Então vamos lá, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus poderia ali entrar numa discussão tamanha com aqueles homens, mas o pacificador não tem prazer na discussão. Ele quer ver a coisa resolvida. Ele quer ver o negócio ajeitado. Ele quer ver a situação resolvida, ele quer ver a confusão longe dali. Quais são algumas características do pacificador? Primeira característica, ele é dispenseiro do amor, da misericórdia e do perdão. O pacificador é aquele que leva amor. O pacificador é aquele que leva misericórdia. O pacificador é aquele que leva perdão. Está tendo uma confusão tremenda lá no seu ambiente de trabalho. Qual é a posição do pacificador? É a posição de tentar resolver aquilo ali. Ele não fica fomentando aquela discussão. Ele não fica alimentando aquilo. O pacificador tem sabedoria diante dos conflitos. O pacificador, ele dissipa a ira. Alguém está muito irado, alguém está querendo matar uma outra pessoa. E ela chega diante de um pacificador, e o pacificador, não, que é isso, não faz isso não. Ele não é assim não, vamos conversar, vamos resolver essa situação. O que eu posso fazer para te ajudar para você não fazer isso? O que eu posso fazer para você não perder a sua cabeça? Calma aí, não vai por esse lado não. O pacificador é aquele que vai aprimorando o entendimento. O pacificador é aquele que promove a justiça. O pacificador é aquele que encoraja o arrependimento e a reconciliação. É aquele camarada, gente boa. É aquele cara que todo mundo quer estar perto. É aquele cara que nunca traz problema para ninguém, é aquele cara que está sempre pronto a ajudar, é aquela pessoa que está sempre pronta a solucionar os conflitos. Essa é a figura do pacificador. O pacificador, ele glorifica a Deus. Qual tem sido a minha atitude diante dos conflitos da vida? Qual tem sido a sua atitude diante dos conflitos da vida? Como nós temos agido? Nós somos os pacificadores da história lá na sua família. Quando a coisa complica, mandam lhe chamar? Porque você é aquele que pode ajudar a solucionar o problema? Ou alguém diz, não, fulano não. Fulano não, deixa ele para lá. Quando alguém chega para falar alguma coisa com você, a sua atitude é uma atitude pacificadora ou não? Quando alguma coisa se levanta contra você, você é pacificador ou não? Tem uma expressão demoníaca que às vezes muitos crentes usam. Não, se pisar no meu calo eu rodo a baiana. Meu irmão, rodar a baiana é uma expressão da macumba. Uma outra expressão da macumba, tô bolado. Se você acha que não tem nada a ver, mas tem, sabe o que é estar bolado? É quando o demônio sobe, porque o santo não desce, o demônio é que sobe. A linguagem deles diz que o santo desce, o santo não desce. O único santo que desceu é Jesus Cristo, e vai voltar novamente para buscar a sua igreja. Quando o demônio sobe, toma a mente da pessoa, a pessoa na macumba, ela não diz que está endemoniada. Eu estou falando isso com todo respeito a você, talvez que esteja aqui, ou que esteja nos ouvindo na internet, porque eu estou falando de algo que eu já vivi na minha vida. Eu estou falando de uma experiência de vida, não estou falando contra algo que eu não vivi. Então, quando o demônio toma a mente da pessoa, a pessoa fica ali possessa pelo demônio, a macumba usa a expressão de que está bolado. E às vezes eu fico olhando até aqui e falo, não, tô bolado, tá bolado, tá repreendido em nome de Jesus, tá bolado o quê, meu irmão? Não pisa no meu carro não, que eu rodo a baiana. Que roda a baiana o quê? Rodar a baiana também era uma atitude que tinha, dependendo da entidade que fosse, ela tinha esse gesto de ficar rodando ali no meio do terreiro. O diabo, ele vai, de maneira sutil, entrando. O que ele precisa são de legalidades para agir. Nós precisamos ser pacificadores, irmãos. Nós precisamos ser pacificadores no nosso trabalho, nós precisamos ser pacificadores na igreja, nós precisamos ser pacificadores na família, nós precisamos ser pacificadores na casa, nós precisamos ser pacificadores na vizinhança. Homens precisam ser pacificadores no futebol. Nós precisamos ser pacificadores. Por onde nós passarmos, nós temos que ser pacificadores. As pessoas precisam olhar para nós e falar, não, pode chamar ele aqui que ele vai nos ajudar a resolver isso. Agora um segundo tipo de pessoa, dá só um toque, Leandro, por favor, só para aparecer o título. Você sabe o que é isso? Chinfrineiro. O que é uma pessoa chinfrineira? Você é chinfrineiro? Pastor Jorge, o senhor se acha uma pessoa chinfrineira? Irmãos, eu fiquei assustado quando ouvi essa expressão ontem, falei, não, eu preciso levar isso para a igreja. Sabe o que é o chinfrineiro? É aquele que faz chinfrim. Não mudou muita coisa, né? Você faz chinfrim? Dá sequência na tela aí, Leandro. Olha aí o chinfrineiro. É o briguento, é o rixoso, é o desarmonizador, é o conflituoso, é o fomentador, é o perturbador, e é mais 25 sinônimos. Olha bem, meu irmão, olha bem o que é o chinfrineiro. Ali, aquilo ali é a figura de dois chinfrineiros, olha lá. Olha como é que eles resolvem a situação da vida deles. É na unha e no dente. São mais 25 sinônimos que ia faltar tela para colocar todos eles aqui. Chinfrineiro é aquela pessoa realmente que gosta de uma confusão. É aquele que por qualquer motivo está brigando. É aquela pessoa rixosa. Reclama de tudo. É aquele que desarmonia. É desarmonizador. Onde ele chega, ele traz desarmonia. Ah, meu irmão, você não pode ser um negócio desse não, hein? Chinfrineiro, chinfre lembra chifre. E quem tem chifre é o diabo. Não pode, a gente não pode ser um negócio desse aí. Isso é muito ruim para uma pessoa, isso é muito ruim para uma família, isso é muito ruim para um crente. Nós precisamos pedir, Senhor, afasta de nós todo o chinfrineísmo, sei lá o quê. Senhor, afasta, a gente não pode ser pessoa briguenta. A gente não pode ser rixoso, não. A gente não pode querer conflito por tudo, a gente não pode fomentar discórdia. Sabe quem era dos textos lidos aqui? Mateus 9, do verso 3 ao 4, os mestres da lei estavam assim. O paralítico é trazido, olha o que diz o texto, 9 do verso 3 ao 4. E aí olha o que, que eles dizem, os mestres da lei, esse homem está blasfemando. Só que eles se deram mal, porque a Bíblia diz que Jesus conhecia o pensamento deles e disse, por que, que vocês estão falando isso no coração de vocês? Jesus, ele sonda o nosso coração. Não adianta a gente falar para Jesus que a gente é pacificador se a gente é chinfrineiro, porque ele sabe. Se eu estou falando, não, eu sou pacificador, mas no meu coração eu gosto de uma confusão, eu gosto de uma discórdia, eu gosto de uma fofoquinha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de uma briga, eu gosto de um conflito. Jesus conhece o nosso coração. Sabe quem também era assim? Os fariseus. Nos dois episódios, tanto de Mateus capítulo 12, quanto de Mateus capítulo 22, nós vamos ver a posição dos fariseus. No versículo 10, capítulo 12, diz assim, e eles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. O chinfrineiro sempre procura um motivo. Ele fica ali esperando uma oportunidade para lançar a semente da discórdia. Ele fica esperando uma oportunidade para criar a confusão. Mateus capítulo 22, o texto que lemos a respeito também do pagamento de impostos a César, no versículo 15, diz assim, então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Meu irmão, nós precisamos pedir a Deus duas coisas. Que Deus nos livre de sermos pessoas assim e que Deus nos livre de pessoas assim. Essas pessoas são maldosas demais. Dependendo de como você é, lidar com uma pessoa assim é difícil demais. Tem que pedir a Deus para livrar. Tem que pedir a Deus para afastar esse tipo de gente da nossa vida. E acima de tudo, tem que pedir a Deus para nós não sermos assim. Em algum momento da nossa vida, pode ser que a gente tenha tido um deslize. mas a gente não pode, na essência, ser pessoas dessa maneira. Acaba com o ambiente de qualquer família, acaba com o ambiente de qualquer trabalho, acaba com o ambiente de qualquer vizinhança. Interessante que quando a gente fala sobre essas questões, automaticamente você já está lembrando de alguém. Você já lembra de alguém. Você lembra de alguém. Agora você não pode olhar e falar, não, eu estou parecido com isso aí. Se você está se identificando nisso, com todo respeito, meu irmão, com todo o amor de Cristo, peça a Deus para mudar isso na sua vida. Isso não combina com você. O terceiro tipo de pessoa pode seguir, André. É o ressentido calado. Aquela pessoa que é igual um vulcão adormecido, sabe como é que é? Está ali só juntando larva. Está ali só tomando pancada. Está só guardando. Só guardando. Ele vai se ressentindo daquilo ali. Ele vai se tornando uma pessoa rancorosa. Ele vai se tornando uma pessoa melindrosa. Ele vai guardando, guardando. Fulano fez isso comigo, guardei. Fulano fez aquilo comigo, guardei. Vai pegando uma mochila e colocando nas costas. Chega uma hora que não cabe mais de tanta coisa que aconteceu. E aquela mochila fica pesada. Deixa eu lhe falar, meu irmão. Alguém que é assim não vive uma vida em abundância. Porque esses ressentimentos vão corroendo a pessoa. Se alguém te fez alguma coisa, e aí você guarda aquilo para si, quando você olha para a pessoa, sente o mal-estar, não sente? Sente ou não sente? Sente. Não quer nem ver, não, não. Passa às vezes do outro lado da rua. Isso não é bom. Isso não é bom. O diabo, ele vai lançando essas situações na alma das pessoas, para aprisionar as pessoas. Quantas e quantas pessoas são atendidas durante a semana, e uma das questões principais é a mágoa. Quantos psicólogos dão atendimento, e a questão principal dos problemas foram as mágoas. Quantas vezes nós atendemos pessoas e o motivo ocasionado foi pela mágoa? Ah, queridos, ressentido, mas calado. Dependendo da sua personalidade, você prefere se calar do que ir conversar. Não faça isso, não. Você precisa procurar a pessoa que ele fez alguma coisa. Você precisa resolver as questões com sabedoria, com mansidão, mas precisa ser resolvido. Não guarde isso dentro do seu coração. Isso vai lhe fazer mal. Uma hora esse vulcão que estava adormecido, ele explode. E aí quando explode, meu irmão, sai de baixo. São quilômetros e quilômetros de interdição. Aconteceu agora, parece, no Chile, não foi? Recente foi no Chile, o vulcão que soltou aquelas cinzas, foi Chile? Foi no Chile. Quantos quilômetros de distância aquela poeirada toda, aquelas cinzas todas, né, ainda estava alcançando? Porque a pessoa vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Quando chega uma hora, explode. Aí sai de baixo, sai de perto. Não seja assim, isso não faz bem. Resolva as suas questões, enfrente os seus conflitos, resolva as situações, não guarde para dentro de si. Existem pelo menos três tipos de ressentidos. Aquele que, por medo ou por omissão, ele acaba se ressentindo. Eu até forcei aqui uma barra em Mateus capítulo 9, versículo 8, e interpretei como a multidão desse texto sendo assim. Eles estavam ali sem saber ainda o que Jesus ia fazer, se Jesus ia curar aquele paralítico ou não, então estava meio em cima do muro e resolveram ficar quietos. Quando Jesus cura, o versículo 8 vai dizer que eles glorificam a Deus, que eles se posicionam. Então, muitas vezes nós estamos ressentidos, quietos, por medo ou por omissão mesmo. O homem da mão atrofiada, ele está ressentido ali, calado com aquele problema dele, sofrendo com aquele problema, porque ele era desprezado pela sociedade e pela enfermidade que ele tinha. Ele, por opressão, ele não poderia falar, então ele tinha que se calar. Agora, o pior de todos é quando a pessoa resolve ser ressentido por opção. Eu escolhi ser assim. O texto no capítulo 26 de Mateus vai falar a respeito dos sacerdotes e dos líderes religiosos. O texto vai dizer que eles, naquela ocasião, os chefes de sacerdotes e líderes religiosos do povo se reuniram no palácio e juntos planejaram prender a Jesus por traição e matá-lo. Esse é o pior tipo. Eles vieram acompanhando a história e o ministério de Jesus o tempo inteiro. Eles vieram calados, e eles, por opção, se calaram para, no momento certo, agirem. Irmão, se dentro da sua casa você tem alguém assim, peça a Deus misericórdia. Aquela pessoa que guarda, ela tem oportunidade de falar e não fala, ela poderia falar e não fala, ela vai guardando, e no momento certo ela vem com a facada nas costas. Ela vem por trás. É cartão vermelho na certa. Peça a Deus para lhe livrar de pessoas assim. A pessoa escolheu, disse assim, não, eu vou guardando, e quando tem uma oportunidade, solta a língua. E não é para falar logo no curso de inglês que tem por aí, né? Tem uma comercial assim. Ela solta a língua para poder fazer o mal. E em último lugar, o último tipo de pessoa que nós vemos nesse texto é aquele que é o do contra. Ele é habitualmente contra tudo. Normalmente ele é do contra. Vamos para a praia hoje? Não, hoje não vamos para a praia não, porque está muito sol. Então vamos para a Lagoa Rodrigo de Freitas fazer um passeio em família? Não vamos também não, porque dá dano que vai chover. Vamos então para o shopping? É melhor não, vai gastar muito dinheiro. Não, então vamos para o shopping depois das 10, vamos pegar um cinema às 9 horas da noite, e aí depois a gente passeia no shopping, com o shopping já fechado, que não tem esse risco. Maridos, a melhor maneira, o melhor horário de passear no shopping, o seu cartão de crédito vai estar seguro, leva sua esposa para o cinema, na última sessão, quando você passear no shopping, já está tudo fechado. Lá em casa é o contrário, lá em casa a Tati tem que me levar para sair com o shopping fechado, porque lá em casa o descontrolado sou eu. Mas a pessoa é do contra. A pessoa é do contra na igreja. Meu irmão, quando a pessoa resolve ser do contra na igreja, não tem jeito. Não tem jeito. Não, vamos para o retiro de casar. Não vou, porque eu não gosto desse negócio de casar, não. Aí tem o retiro dos homens. Então vai para o retiro dos homens, você, ela vai para o retiro. Não, porque eu acho que os casais têm que estar juntos. Não, então, gente, não adianta. O do contra não tem jeito, pastor Natan. E sempre tem do contra. Sempre tem. Normalmente essas pessoas são pessoas que têm uma autoestima baixa, são pessoas que necessitam de uma autoafirmação. É aquela ideia, não, tudo que eu faço é bom, o que ele faz não presta. O que ele faz não é bom, mas o que eu faço é bom. E eu sou o camarada que faça tudo perfeito. Quer que a sua vontade prevaleça. Na linguagem popular, são os mimados. Normalmente, os do contra receberam muito mimo durante a vida. E aí tem dificuldade contra o não. Não aceitam o não. Agora tem dois estilos de do contra. Tem aquele do contra que é mais difícil de lidar, que é o do contra diplomático. Pode seguir aí, Leandro. Dá mais um toque. No texto de Mateus 22, verso 16 ao 17, os discípulos dos fariseus e os herodianos chegaram até Jesus ali, E de uma maneira muito diplomática, de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito educada, viram para Jesus e dizem assim: Mestre, sabemos que as íntegros, e normalmente é dessa forma que eles agem, vem primeiro os elogios. Eu amo o irmão. Mestre, sabemos que as íntegros que ensinam o caminho de Deus conforme a verdade. Olha só, está falando para Jesus isso. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prende às aparências dos homens. Agora vem a bomba. Agora dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Na diplomacia, ele está querendo colocar Jesus ali numa situação difícil. Mas ninguém consegue colocar Jesus em situação difícil. Jesus sempre tem um escape, sempre tem uma saída, sempre tem uma resposta. Mas olha a diplomacia. Ele já tem a resposta dele. Ele já sabe o que ele pensa. Ele já sabe o que ele quer. Mas ele aproveita ali no meio de todo mundo, dá aquela elogiada. Tipo assim, vou elogiar quem não vai poder... Elogiou, preparou o terreno e solta a bomba. Na diplomacia. Esse é o mais difícil de lidar. Agora tem aquele outro tipo também do contra, que é aquela pessoa abrupta. É aquela pessoa rude, aquela pessoa áspera. Ele é do contra mesmo e ponto final. Eu sou do contra, todo mundo sabe que eu sou do contra. Na sua família, você sabe quem é do contra e quem não é. É ou não é? Agora, meu irmão, cuidado para você não ser o do contra. Você não pode ser o do contra não, hein? Aquela pessoa bruta. Os fariseus do texto do capítulo 12, foi assim. Exatamente assim. Versículo 10 diz assim, ó. E estava ali um homem cuja mão era atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram, quem perguntou? Os fariseus. Qual era o objetivo dos fariseus? Ver a cura daquele homem? Não, era acusar Jesus. De forma direta, ele pergunta, é permitido ou não é curar no sábado, hein? Você imagina ali, no meio da sinagoga, todo mundo reunido. Aí o camarada levanta a voz e fala assim, ô Jesus, é permitido ou não é curar no sábado? O que é que o senhor tem a dizer aqui pra gente? Porque é dessa maneira que o cara fala. É o legalista. Aí Jesus vai e dá aquela palavra a respeito da ovelha, o que é mais valoroso, se é a ovelha, se o homem não ia atrás da ovelha, se a ovelha se perdesse e tal. Jesus sempre com muita sabedoria, com muita mansidão, por pacificador que era. Mas esse abrupto aqui é aquela pessoa que é aquele que toma lá, dá cá. Muitas vezes essa pessoa é até mais fácil de lidar, porque ele solta uma no meio de todo mundo, e aí você pode no meio de todo mundo também não pagar na mesma moeda, mas dar uma palavra com autoridade, foi o que Jesus fez aqui. Agora o diplomático é mais difícil. Então, concluindo, eu gostaria de lhe perguntar, qual personagem, quem lhe representa? Quem lhe representa? Em toda essa história, em todos esses tipos de pessoas, quem lhe representa? E uma outra pergunta, quem realmente você é? Quem eu sou? Preste bem atenção, eu não vou pedir agora, queria que o louvor já se posicionasse, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, não vou pedir para ninguém vir à frente, mas eu queria que você fizesse uma análise sincera da sua vida agora. Como eu, quando estava preparando essa mensagem, fiz. Nós sabemos o que precisamos ser. Nós precisamos ser pacificadores. Amém? Agora, nós estamos sendo pacificadores? É uma outra questão. Olhando para o chifrineiro, olhando para o ressentido calado, olhando para o do contra, será que na sua vida tem um pouquinho de cada um desses? Ou talvez tenha mais de um ou, nenhum, ou nada do outro? O que na verdade você precisa fazer agora enquanto cantarmos, é ter um momento sincero de oração com Deus. Pastor, eu não sou aqui da igreja, eu estou visitando. Tenha um momento sincero com Deus também agora. E você vai dizer para Deus: Senhor, eu comecei, mas eu estou me identificando como sendo aqui um pouquinho de chinfrineiro. Eu não quero mais isso para a minha vida. Senhor, eu estou meio ressentido, calado. Eu não quero mais isso. Eu sou do contra, eu não quero mais isso. O que eu quero é ser um pacificador. Repito, não vou pedir você para vir à frente, não vou pedir você para levantar a mão, não vou pedir você para ficar de pé no seu lugar, porque isso é muito pessoal. Mas eu quero lhe pedir para ter agora, enquanto cantarmos, um momento de oração. Você vai ficar sentado e você só vai se levantar quando você terminar esse seu momento de oração com Deus. A música vai estar sendo tocada bem suave aqui ao fundo, para nós termos um tempo de oração com Deus. Faça isso agora, em nome de Jesus.
Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro.
Se você já terminou de orar, se coloque de pé para junto cantarmos essa canção, pedindo a Deus harmonia para o seu lar, pedindo a Deus que o seu lar seja um lar onde os pacificadores estarão, onde Jesus tem prazer,
onde Jesus tem prazer em ficar,
onde o Espírito Santo habita,
onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida.
Com toda a força do seu coração, diga isso pro Senhor.
Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
Nós vamos orar agora. Se você quiser, você vai colocar a mão no seu coração agora. Senhor, nós queremos ser pacificadores por onde nós passarmos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Pai querido, se existe dentro de nós um espírito de chinfrineiro, de pessoa briguenta, de pessoa rixosa, se existe dentro de nós um espírito, Senhor, de ressentimento, de rancor, de melindre, se existe dentro de nós um espírito de ser contrário a tudo, em nome de Jesus, repreenda e retira das nossas vidas nessa manhã, na autoridade que há no teu nome, Senhor. Queremos, Deus, levar harmonia por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Amém. Amém.